Mas elas na Popular FM, neste sábado que antecede a Páscoa, momento de bate-papo, mas também de reflexão, de análise, porque aqui no Mais Elas, o espaço é para isso, é para a gente conversar, refletir, dialogar, analisar as questões que envolvem o contexto da mulher, da sociedade. E o que se percebe muito, e antes a gente começou o programa falando sobre transformação, sobre mudança, depois falamos sobre os relacionamentos e o quanto eles impactam na vida principalmente da mulher, mas de todas as pessoas envolvidas. E a gente sabe que cada vez mais também as pessoas sofrem de questões de saúde, e não apenas saúde física, né? Também saúde mental, saúde psíquica. E às vezes isso é fruto justamente das dificuldades nas relações interpessoais, comunitárias, no trabalho, na família. O que dizer para as pessoas que neste momento não se sentem bem, se sentem desamparadas, se sentem em sofrimento, sem essa força necessária para fazer a sua autotransformação e sentir-se melhor nesta Páscoa, neste domingo?
Talvez, Luciana, a gente colhe isso, nós somos frutos de uma sociedade individualista, onde nós não conseguimos mais falar sobre o nosso sofrimento, que isso é feio. Então a gente não fala daquilo que é feio, só daquilo que é bonito, daquilo que a gente pode festejar. Mas falar sobre nossas dores, nosso sofrimento é muito importante. Porque à medida que eu falo daquilo que me aflige, que me angustia, eu consigo encontrar no outro algo para me fortalecer, né? Nem que seja um olhar de acolhimento, eu não preciso ter uma fala do outro lado, mas eu preciso ter essa acolhida, esse carinho, um abraço. Eu acho que isso, a gente, não há nada de tecnológico que substitua afeto, abraço, contato pessoal, né, corpo a corpo, não há o que substitua. E nós estamos carentes disso, e com isso nós adoecemos em corpo e em alma.
Isso seria uma das formas, uma das dicas para esta Páscoa, que as pessoas abracem mais.
Abracem mais, vivam mais em família quando é possível, abracem os seus filhos, sentem juntos, comam juntos, como Jesus Cristo sentou com seu grupo de amigos e comeu junto, né? Esse é um momento muito sagrado, muito especial da família. Ou se é família de um, né? Ou família de dois, família de três, que sente junto, que possa comer sem estar com uma TV interferindo, né, assim, que possa ter outras interferências para que esse diálogo aconteça. Eu acho que aquilo que a gente falava antes do perdão, as relações, elas estão adoentadas porque também não consegue se trabalhar a atitude do perdão, né, a reconstruir e sarar essas relações. Ou mesmo o ser humano não consegue mais ser empático com a dor e com o sofrimento do outro. E nessa empatia, não é só ouvir o sofrimento do outro, mas é conseguir sair do meu comodismo e eu compreender a dor e o sofrimento da Miriam. É me colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa e, de fato, ouvir o que ela tem para me dizer. E não dizer, eu já passei por isso também. Isso não é uma escuta ativa. Uma escuta ativa é eu fechar a minha boca, eu silenciar e ouvir com todo o meu ser, com todo o meu espírito, o que a outra pessoa tem para me dizer, desabafar de verdade.
E o julgamento, né? O julgar o outro e julgar a si mesmo e estar preocupado com o julgamento alheio, eu acho que é uma das maiores fontes, assim, de sofrimento na nossa sociedade também, né?
Sim.
Porque se não é permitido eu falar da minha dor, E a outra pessoa tá falando, eu já julgo ela, que tá sempre reclamando, que tá sempre, né, se manifestando. Quando eu sinto vontade, eu não me permito. As pessoas não guardam segredo, às vezes tu tá lá desabafando com uma colega e isso vaza, vamos dizer assim, o teu desabafo vaza. Sim. Tu não te sente segura para conversar, muitas vezes desabafar.
E às vezes a gente sempre tem algo pronto pra dizer, né? A gente sempre tem uma receita pra tudo.
Tu sabe que eu brinquei, esses dias eu tava contando pra uma cliente que eu fiz um exercício de ficar em silêncio. Vocês imaginem o quanto isso é difícil, né? Porque assim, ó, a gente, quase nada do que a gente fala é importante. A gente passa o dia inteiro tagarelando. E eu fui provocada nessa pergunta, se aquilo que eu tava falando tinha relevância. Então eu fiquei assim uma semana só falando aquilo que eu achava que tinha relevância. E aí eu consegui começar a tentar, porque é super difícil ouvir.
Uhum.
Né? Porque, então, assim, são exercícios que tu te propõe, e eu confesso que eu acho bastante difícil, mas emprestar os ouvidos é uma grande doação, né, Cris?
Exatamente. E ela, essa escuta ativa que eu falo muito, ela precisa estar cheia de empatia. Eu preciso me libertar do meu julgamento, do meu pré-julgamento, para estar disposta a ouvir o que a outra pessoa tem a me dizer. Né? E aí, no século XVI, Lutero dizia muito isso, a confissão pessoal, ela não precisa acontecer somente para o ministro ou a ministra religiosa, mas ela também pode acontecer para a pessoa que eu mais confio. E aí a pessoa que ouve a minha confissão, o meu desabafo, a minha dor, ela precisa estar destituída deste julgamento, né? E ouvir de fato e poder apontar coisas boas e aquilo que a gente também está fazendo errado, olha, de repente, né? Mas também não apresentar receitas prontas. Isso a gente está cheio, né?
Uhum. 5 jeitos de fazer tal coisa, 7 jeitos.
12 maneiras de ser feliz hoje. O que é felicidade hoje? Uhum. Né? A felicidade é. E por isso que as pessoas também ficam doentes, porque elas pensam que elas são programadas, né? Elas são levadas a pensar que elas não são felizes. Mas o que é felicidade hoje? A gente não consegue, eu não sei ser feliz o tempo todo, a gente tem altos e baixos. E às vezes a gente precisa ficar em silêncio, né, Miriam, para conseguir olhar para dentro de si mesma e conseguir ser transformação ou conseguir ser uma possibilidade também para a outra pessoa. A gente não precisa ter sempre algo para falar.
Você acredita que as pessoas são levadas, conduzidas a pensar que não são felizes?
Creio que às vezes
é suficiente.
Sim, uhum, porque é aquela busca desenfreada, eu preciso ser feliz a todo custo. E aí, às vezes, se passa por cima da felicidade do outro, de quem está ao nosso lado.
Ou se ignora a própria. Ou os próprios motivos que te deixariam, poderiam te fazer sentir essa sensação de felicidade.
Esses dias, uma amiga minha, que é psicóloga, ela disse assim, as crianças, os adolescentes, hoje, eles não estão mais preparados para se frustrarem. E às vezes, assim, terem o jogo do momento, o play do momento, assim, que eles podem jogar horas a fio durante o dia, isso é felicidade plena para eles. Mas quando eles são frustrados a não poder fazer isso naquele dia, mas sentar junto com seu pai, com a sua mãe ou com seus irmãos para fazer alguma outra coisa, se não é um grande show, um grande evento, eles acham isso muito chato. Mas eles também precisam passar por esse processo de frustração. A vida não é sempre 100%. Ela também é dor, também é sofrimento, também é perdas, também são coisas ruins, né? Eu gosto muito, assim, pra mim, felicidade é poder chegar do meu trabalho, né? A tardinha sempre é esse período de transição até que o Gerson e eu saímos de novo às 7 horas. Eu gosto de sentar, tomar meu chimarrão e ter todas as crianças nos meus pés e poder brincar e um pulando sobre o outro, a gente brincando, fazendo cócegas. Isso pra mim é um momento de felicidade. Eu não preciso de um grande acontecimento para ser feliz.
Aí entra um exercício também da pessoa, neste momento, neste sábado, véspera de Páscoa, se questionar, o que me faz feliz? Do que depende a minha felicidade? Onde eu coloco? Porque muitas vezes se terceiriza, vou ser feliz quando eu conseguir isso. Serei feliz quando eu atingir aquilo. Mas se a vida acabasse amanhã, o que eu gostaria de ter feito hoje? Com quem eu gostaria de ter estado?
Eu diria, até faria uma outra pergunta, que eu gosto de colocar lá na mesa de vez em quando, né? Que a gente sempre se compara com quem a gente acha que tá acima, né? Uhum. Quem tem coisas. E se a gente passasse a olhar quem tem menos, né? Daqui a pouco aquele objeto que tu não valoriza tanto, que tu quer trocar, ele seria o sonho de outra pessoa que não tem. Então a gente começar a valorizar o que tem já é um pequeno exercício de felicidade também, né?
Com
Porque
certeza.
A maioria das pessoas não vive. Eu sempre brinco, Teutônia é um oásis, né? Em termos assim de qualidade de vida. Né, a maioria das pessoas vive bem, então a gente fica com a falsa sensação de que todo mundo tem tudo, que todo não falta nada para ninguém. Na nossa cidade mesmo, se a gente andar um pouquinho mais, esticar aquela rua e ir até o fim da rua, a gente vai descobrir que tem pessoas que vivem em condições bem diferentes, né? E que nós somos, assim, muito ricos, tendo braço, tendo pernas, enxergando, já somos, assim, abençoadíssimos.
E às vezes a gente,
né,
não vê a felicidade que tá na gente. A gente só dá real valor para aquilo quando a gente perde. Daí a gente pensa, poxa, mas como eu era feliz e eu nem sabia, né? Esse chavão que a gente ouve muito, mas ele faz sentido.
Ele tem que ser lembrado, né?
Ele tem que ser lembrado. E tem que ser lembrado e tem que ser vivido, né? E assim, é um grande sofrimento para os pais, né? Para as famílias que não podem dar aquele ovo de Páscoa, né? Nesse domingo. Mas, poxa, hoje as nossas crianças são tão carentes de afeto, né?
Quantas receberão mais de 7, 8, 10 ovos? E será, cada ovo será mais um? Simplesmente, apenas mais um.
E eles sempre querem mais, mais e mais. E na próxima Páscoa eles querem aquele outro ovo que eles não ganharam, né? Então, eu sempre aposto, né? Porque, por ser mãe também, de que sentar junto. De fazer aquela brincadeira dos rastros do coelhinho. Ou de preparar a surpresa de manhã. De tomar café da manhã junto, se é possível. De fazer essas coisas simples, né? O ser humano é simples também.
Bate-papo tá bom, a reflexão é importante, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então, abri um espaço para as considerações finais, já agradecendo a Cris por ter aceito o nosso convite. Ela que é voluntária de diferentes iniciativas, também ativa no coletivo Tônias, né? Então, a sua mensagem final de Páscoa para todos os nossos ouvintes.
Acho que concluir aquilo que a Miriam falava antes sobre a Marielle, com ela se morreu muitas coisas, mas eu creio que não, eu tenho a esperança de que não, porque ela era muito forte, e aquilo, as boas sementes lançadas, quando encontram em terra boa, elas frutificam, né? E eu acredito que não há possibilidade de ter calado a Marielle, que coisas boas vão frutificar, e a gente vê toda a mobilização popular internacional que aconteceu, e a gente se sentiu parte disso, né? Então há lideranças boas surgindo, e o que nos move, o que precisa nos mover é que a gente possa viver, né, a partir da sepultura vazia de Cristo, que a gente possa viver Cristo diariamente. Que Jesus Cristo disse: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Né? E amem também os inimigos de vocês. Que a gente possa viver este respeito, essa tolerância, esse diálogo constante diariamente, né, com quem é diferente da gente, que a gente possa ser mais humano, fazer um mundo novo mais possível, né?
Uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes.
Eu quero agradecer de novo a Luciana, sempre a oportunidade, porque um programa como esse, a gente sai assim, né, motivado para ter uma Páscoa.
Energizado.
Eu quero agradecer sempre a oportunidade. Desejar a todas as pessoas que estão ouvindo o programa hoje uma feliz Páscoa, que amanhã tenha um dia muito agradável junto dos seus, que é isso que realmente importa nesse dia.
Feliz e abençoada Páscoa a todos e todas, que a gente viva Cristo no coração de cada um e de cada uma.